Está começando Radar Esportivo, o som do esporte.
Muito boa tarde aos ouvintes da UniFM 107.9. Agora são 14 horas e 3 minutos, faz 30 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2024.
Está entrando no ar o Radar Esportivo, que está de volta todas as sextas-feiras na grade da UniFM. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Vamos conversar com Camila Nunes, treinadora do time masculino do Voleibol FSM, e com o atleta Marlon Garcia, levantador da equipe.
Na reportagem dessa semana, falaremos sobre a aposentadoria da Rainha Marta na seleção brasileira.
Nos blocos informativos da semana, você confere um giro pelos principais destaques no mundo esportivo.
E também vamos te passar a agenda para este final de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
Eu sou Marina dos Santos e apresento o programa com minha colega Marina Brinhol até às 3 horas da tarde.
Na produção, Arthur Camponogara, Gabriel Machado e Roberta Knobbe.
A edição do programa de hoje foi feita por Manuel Santos e Carlos Schreiber. E na técnica, o nosso querido José Quartiero. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem orientação da professora Viviane Borelli.
Agora, 14 horas e 4 minutos. Faz 30 graus em Santa Maria. O Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, @radaresportivo, e o Twitter, @radarufsm. No Spotify, é só procurar por Radar Esportivo para ter acesso ao nosso conteúdo gravado.
Hoje recebemos aqui no estúdio a Camila Nunes, treinadora do time masculino do Voleibol FSM, e Marlon Garcia, um dos levantadores da equipe.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, Marlon. Primeiramente, muito obrigada pela presença. É um prazer receber vocês aqui no nosso programa.
Boa tarde, tudo bem? A gente fica imensamente feliz de receber esse convite, por poder levar o voleibol, o projeto Voleibol FSM também, através da rádio e do curso, da cidade, e a quem mais esteja nos ouvindo.
Boa tarde, pessoal. Como a Camila falou, é um prazer estar aqui e é sempre bom, né, falar de um projeto que é muito importante para a universidade e para a comunidade, né, para Santa Maria.
Sim, então vamos começar falando um pouquinho sobre a rotina de vocês. Durante os jogos, vocês enfrentam adversários competitivos e atuam em alta intensidade, né? Então, qual é a rotina de treinos da equipe para conseguir manter esse alto rendimento?
Então, a nossa equipe ela treina 3 vezes na semana, nas segundas-feiras, nas quartas-feiras e nos sábados. Segunda e quarta é pela parte da noite, das 19h30 até as 22h, e no sábado é das 9h às 11h30 da manhã. A gente faz uma preparação física, né, antes de iniciar a parte tática e técnica da equipe. Trabalhamos na academia e depois, então, vamos para o treino com bola, tudo no mesmo dia, assim, e... completando um ao outro.
O projeto Voleibol FSM é um projeto de extensão que ele agrega vários cursos da universidade em si. Então, dentro do projeto, a gente tem nutricionistas, tem o pessoal da educação física, tanto licenciatura quanto bacharelado, tem o pessoal da comunicação, psicologia, e assim a gente tenta fazer um trabalho, mesmo que seja amador, o nosso trabalho é profissional. Então, a gente está tentando dar sempre o suporte para o atleta e também para a comissão técnica e equipe, para que a gente esteja da melhor forma física, mental, para poder competir em alto nível. Então, a gente treina 3 vezes por semana, mas a gente tem esse acompanhamento de testes físicos e alimentação, dicas de como se cuidar para jogo. E eu acho que é isso, é esse trabalho multidisciplinar que a gente faz, buscando esse rendimento para conseguir conquistar os nossos objetivos.
Perfeito. E ainda nessa questão de pré-temporada que vocês sempre fazem, vocês realizaram uma seletiva em fevereiro e agora vocês já tiveram essa primeira competição, que foi a primeira etapa da Liga Gaúcha de vôlei, né? Qual foi o impacto desses atletas selecionados logo nessa primeira competição?
Foi um impacto bem positivo. A gente teve 3 selecionados nessa seletiva. A gente sempre faz uma seletiva todo ano, às vezes até 2, porque como é um projeto de extensão, a gente tenta trazer todo mundo que é novo para dentro do projeto, né? Então, quanto maior a qualidade, melhor vai ser para a equipe. Então, esses 3 atletas, eles agregaram muito, tanto nos treinos quanto na competição, e eles se saíram muito bem, positivamente, assim, o resultado que eles trouxeram, tanto dentro dos jogos ali, mas também fora deles, né? Incentivando, ajudando, sugerindo ideias, tipo, a gente pode fazer tal coisa. Então, é um impacto positivo sempre que vem alguém novo querendo participar e ajudar para a gente buscar os nossos objetivos.
E nessa final da primeira etapa de Liga Gaúcha de Vôlei, foi justamente contra a AAVSM, né? A equipe qual vocês perderam na fase de grupos. Então, como tu falou, teve atletas que falaram muito ali fora da quadra. Qual foi a diferença que vocês trazeram para conseguir ganhar a final?
A equipe da associação é uma equipe antiga já em Santa Maria. Então, é uma equipe forte que compete faz tempo e está junto faz tempo. E a gente perdeu ali... Cara, foi um jogão no início, na fase de grupos que a gente perdeu, foi 2-1. Eu acho que a gente se desligou um pouco. E como é uma equipe que tem muita qualidade, a associação, eles se aproveitaram desse momento. Que eu acho que foi uma coisa que não aconteceu nesse segundo jogo. A gente se fechou entre a gente ali e botou tudo em prática que a gente vinha trazendo nos treinos para dar o nosso melhor. E, infelizmente, a gente conseguiu ganhar a competição.
Como a Camila falou, né, a associação, que é essa sigla que você falou, é uma equipe bem antiga, uma equipe que já vem treinando junto e jogando junto há muito tempo. A gente chama eles de veteranos, né, porque eles são homens mais velhos, assim. Então, eles trazem toda a bagagem deles do vôlei e também do grupo, porque a base deles se manteve sempre constante, sempre a mesma, de muitos anos, assim, que eu jogo em Santa Maria. E como a Camila disse, na fase de grupos, eu acredito que como foi a primeira competição que a gente jogou, né? A gente começou jogando, foi o segundo jogo e a gente já chegou um pouco sem entrosamento, porque a gente começou agora, a pré-temporada não foi tão grande. E depois, né, na final, foi um jogo mais competitivo e a gente conseguiu impor o nosso ritmo, o nosso estilo de jogo. Por a gente ter vindo também de uma semifinal contra uma equipe muito forte, que era uma das favoritas para essa etapa, né? Então, eu acredito que veio um pouco disso do processo da competição também, do tempo ali, né, de jogo.
E como é que é enfrentar essas equipes tão diferentes, né? Vocês mencionaram que a associação é uma equipe que tem veteranos, que são jogadores mais antigos. E em contrapartida tinha o PV Sub-21, por exemplo. Como é que é para lidar com essas equipes tão distintas na competição?
A gente tenta fazer, né? A comissão tenta fazer um trabalho individualizado, né? Na questão de atletas, a gente sabe que cada equipe tem o seu destaque. O jogador que vai se destacar durante a competição, a gente tenta marcar ele da melhor maneira possível. Então, no vôlei, assim como no futebol, no basquete, no handebol, a gente também faz isso, no bloqueio, na defesa, a gente se prepara, se estrutura, né, para defender e para parar aquele jogador, não fazer com que ele não faça ponto na gente. E são equipes diferentes, né, como tu falou, a associação é uma equipe veterana, é um jogo mais, não tão forte, é um jogo mais tático, pensado. A UPV Sub-21 e a UPV, né, adulto, é uma equipe mais forte, tem um ataque mais forte, mais potente, então a gente tem que se estruturar de maneiras diferentes. E cada jogo é um jogo, então a gente se prepara no treinamento para todas, mas no jogo, a cada jogo, a equipe da comissão técnica tenta nos organizar para jogar aquele em específico. Então acho que esse é o diferencial também do vôlei, né, dos esportes coletivos.
Não sei se tu vai acrescentar alguma coisa.
Não, em relação ao trabalho da comissão ali, junto com os atletas, a gente busca analisar todos os jogos que a gente tem disponíveis, tanto durante a competição ou pré-competição, para a gente se preparar para cada jogo. Então, eu acho que o trabalho com a associação e com o PV, que foram consecutivamente segundo e terceiro colocados ali, ele foi bem individualizado, tanto nos treinos quanto na competição, quando a gente chegou. Então, essa preparação é tanto técnica e tática, mas também mental, para saber como eles jogam e como nós vamos se portar diante a isso.
Sim, e como o Marlon citou agora, toda equipe sempre tem um destaque, né? E vocês acabaram colocando isso nessa primeira etapa da Liga Gaúcha. De onde que surgiu a ideia de implementar o craque da galera, o craque do jogo?
Essa é uma ideia que surgiu nas nossas reuniões da CT. Então, toda segunda-feira, antes dos treinos, a gente faz uma reunião das 6 às 7, que a gente trabalha as pautas específicas da semana. Como foi a nossa etapa, cada etapa é uma equipe que organiza, a gente pensou em algo que fosse diferencial. Geralmente, as outras etapas assim, têm os destaques, tipo MVP, melhor atacante, melhor defensor, melhor levantador. Daí a gente pensou, uma equipe não se faz com 3 pessoas. O vôlei é um esporte coletivo que tu precisa de 6, 7 pessoas ali dentro da quadra, mais o pessoal de fora para ajudar sempre que necessário. Então, vamos montar uma seleção da competição, mas também a cada jogo pode ter um destaque individual. Então, a partir disso a gente pensou, vamos dar o destaque individual de cada partida, o destaque da seleção do campeonato e também o destaque da galera, porque sempre tem aquele que é mais carismático e puxa a torcida para si.
E essa premiação nova que vocês implementaram logo agora é muito recente, né? Mas vocês já sentiram que trouxe uma motivação a mais para os atletas, até de querer participar disso e querer engajar também?
Ah, eu acho que sim. Todo mundo gosta de ser referência para alguém, né? Então, eu acho que no momento que tu ganha esse prêmio é que tu fez teu trabalho bem feito, tu contribuiu com a equipe. Não é à toa que a gente teve tantos destaques, porque coletivamente a gente foi muito bem. E isso faz aflorar quem se destaca mesmo, quem foi melhor naquele momento. Mas isso só funciona porque a gente teve um coletivo muito forte durante toda a competição.
E falando um pouquinho mais sobre a competição que vocês sediaram, como é que foi o retorno em dinheiro das comidas e bebidas vendidas por vocês durante a competição?
A gente está se organizando ainda, a gente não conseguiu fechar o caixa, mas a gente teve um lucro bom ali que vai nos auxiliar em relação às inscrições das outras etapas. Cada etapa, então, a gente tem que fazer uma inscrição e pagar um valor em dinheiro, porque esse valor ele reverte para a arbitragem e para a premiação. Uhum. Então, ele vai nos auxiliar, porque senão a gente tem que ir em busca de patrocínios ou de outras formas de arrecadar dinheiro. O bar foi uma delas. Uma ideia de tentar buscar pelo menos uma ajuda para pagar, custear uniformes, viagens, inscrições das etapas e das outras competições.
É, a próxima etapa da Liga Gaúcha de Voleibol é dia 19 de maio, e em Horizontina, como vocês falaram, são várias etapas que várias cidades sediam e várias equipes participam disso. Como vocês avaliam as próximas etapas? E existe uma certa vantagem após serem campeões dessa primeira em casa?
Como tu disse, são várias etapas. A gente não vai participar de todas esse ano, porque a final regional é um somatório de pontuação. Então, não necessariamente a gente precisa participar de todas. Nesse dia 19 de maio, a gente vai estar em outra competição, que é a competição do Sesc Caxias, o Circuito Sesc Caxias de Voleibol, em Caxias do Sul, que é uma competição que é um pouco mais forte, digamos, o nível assim, porque vem equipes de outras regiões. Aqui, a Liga Gaúcha, como ela é dividida por região, a gente acaba enfrentando sempre as mesmas equipes, então a gente vai priorizar nesse momento uma competição um pouco mais forte, visto que o nosso principal objetivo do ano é os Jogos Universitários Gaúchos, então, que são os melhores do estado.
Sim, e como tu falou agora, vocês competem em alto nível no SESC e na Liga Gaúcha. Então, vocês traçam metas para este ano, tanto no coletivo do grupo, ficar entre os primeiros classificados em cada competição, como no individual, tu como técnica, tu como levantador?
Sim, a gente trabalha com metas desde o início da temporada, que a comissão técnica se organiza e, a partir disso, a gente expõe para os atletas quais os nossos objetivos. Por exemplo, nosso objetivo é ser campeão gaúcho universitário esse ano. Tem o municipal também, que é estar no pódio, estar sempre entre as melhores equipes de Santa Maria. Mas daí é individualizado ali, a gente conversa com cada um ou com a equipe para traçar esses objetivos de forma conjunta.
Falando em municipal agora, ano passado vocês ficaram em segundo lugar, né, no Campeonato Esportivo Municipal de Santa Maria. E as inscrições para desse ano já começaram. Queria saber se vocês já se inscreveram, se vocês planejam se inscrever, as expectativas também. Acredito que, como tu falou agora, vocês vão participar, mas como é que foi ano passado e como é que vai ser agora de diferente?
A gente já mandou e-mail para realizar a inscrição, tem que esperar o retorno do pessoal para inscrever atletas, enfim. Cara, o nosso objetivo é ganhar o municipal. Acho que a gente tem plenas condições de estar entre as cabeças ali, mas a gente tem que entender também que tem equipes fortes em Santa Maria, mas que vai ser uma disputa muito boa. Então, eu não posso falar quanto ao ano passado, porque eu era técnica do feminino, da equipe B do feminino, então eu não estava junto todo momento ali com o masculino, apesar de ser o mesmo projeto, a gente está junto e não está, porque a gente foca cada um na sua equipe, mesmo se ajudando entre si. Mas eu acho que é isso, é potencializar o nosso coletivo para que a gente consiga ser melhor individualmente.
Tu comentou agora que vocês trabalham juntos, as equipes masculina e feminina, mas também não é completamente junta. A gente queria saber como é que funciona essa colaboração entre o voleibol e o FSM.
A gente está ali, então, é o mesmo projeto, né? O professor Lorenzo Laporta, ele organiza os dois, está na coordenação. E a gente se ajuda o máximo possível. Só que o voleibol feminino e o masculino, eles são, apesar de ser o mesmo esporte, eles são bem diferentes entre si. Mas a gente está sempre treinando no mesmo horário, os mesmos dias. Sempre que precisa, tanto a comissão técnica como os atletas, eles estão se ajudando. Mas como são equipes diferentes, os objetivos também são diferentes, a forma de treinar é diferente. Mas sempre que a gente precisa de ajuda ali, as gurias estão nos auxiliando e vice-versa. Tanto que ali na domingo foi a nossa etapa, né, do masculino, mas as gurias estavam ali tanto no bar quanto nos auxiliando em quadra.
Sim, e como tu comentou, a comissão técnica eu acho que é o que mais se divide ali, né? E para vocês, quais são as principais participantes que tem? Psicologia, fisioterapia, como é que funciona?
A gente tem uma comissão técnica, então, multidisciplinar. A gente tem acadêmicos de educação física, que se dividem entre preparação física, treinos técnico-táticos, auxiliar, preparador, enfim, são várias funções ali. A parte da educação física também faz a análise dos jogos. A gente faz análise pré, pós e durante o campeonato, tanto por vídeo quanto notacional ali na mão mesmo. A fisioterapia também trabalha com a gente, tanto um trabalho preventivo para prevenir as lesões, quanto o aquecimento ou, caso precise, o tratamento dessas lesões também. Comunicação, elas cuidam das nossas redes sociais, do engajamento da equipe, na busca de patrocínios. A Nutri está fazendo um trabalho muito importante agora, que é de auxiliar os atletas, estão fazendo os testes e medidas antropológicas ali, para a gente também ter um controle, para que, além do esporte, a gente consiga investir em saúde, né? Então, é um trabalho multidisciplinar, que cada um faz sua função, mas, ao mesmo tempo, todo mundo está participando junto. Tanto que agora a gente está com um grupo de estudos, né, em voleibol, que a grande maioria da comissão faz parte ali. Então, toda semana a gente discute um assunto relacionado ao voleibol, independente da área.
É, exato. A gente viu hoje no Instagram, inclusive, que vocês estavam numa reunião dessas sobre o grupo de estudos de voleibol, que discute sobre o aprimoramento da análise do jogo em tempo real. Como que isso ajuda nos jogos? Tu podia falar um pouquinho mais pra gente sobre isso?
Eu acho que entender o voleibol é a parte essencial, né? Que jogar... Cara, não é que seja fácil, mas, tipo, quem sabe jogar ali, joga. Mas entender o que está acontecendo em cada momento do jogo é essencial para te conseguir se organizar dentro de quadra e aproveitar as nossas qualidades explorando que o adversário não é tão bom. Então, esse entendimento do jogo é essencial. Então, ali a gente está estudando. Tanto os guris da preparação, que foram os primeiros a trazer artigo. Cada um traz um artigo e a gente debate sobre esses artigos. Que eles trouxeram e, a partir disso, eles estão montando a preparação física, montando os exercícios. Agora a gente tem a academia disponível no ginásio. Então, a gente está trabalhando com a academia. Antes a gente trabalhava de uma forma diferente. Então, tudo para aprimorar essa parte física dos atletas também. Além da parte do jogo e entendimento em si.
E isso é diferente para ti também, porque como tu comentou, ano passado tu estava no B feminino e agora tu está no principal masculino. É mais importante para ti como técnica poder olhar de um jeito diferente essa análise?
Não, assim, cara, as duas têm a mesma importância para mim, que a equipe B ali foi o meu início, que eu aprendi na marra, como se diz, né, junto com elas. E eu acho que a gente teve uma evolução muito grande durante o ano. Apesar de ser uma equipe B, a gente competiu de igual para igual muitos jogos. Então, toda essa bagagem que eu estou trazendo da equipe B, ali onde eu tive a oportunidade de ser técnica, está me auxiliando no masculino. Claro, eu tenho um perfil totalmente diferente dos outros técnicos. Por exemplo, não acho que nenhum técnico vai ser igual entre si. Mas esse perfil de técnica eu fui criando ao longo da temporada passada e agora eu vou criando com os novos atletas ali.
E como é que funcionou essa decisão de trocar do B para o masculino principal?
Essa é uma decisão da comissão técnica em si. A gente tinha um treinador antes do masculino, que é o Leozão. Ele acabou passando um concurso e daí a gente decidiu entre si assim, qual a opção que pode render mais, qual a melhor opção no momento. E daí acabou decidido por mim, porque eu já tinha uma experiência como técnica prévia ali. E é muito difícil tu começar numa equipe que tem objetivos grandes durante a temporada do zero, né? Então, eu acho que o Lorenzo e a comissão confiam muito em mim, é por isso que me escolheram ali.
Sim, e voltando ainda nessa parte da primeira etapa da Liga Gaúcha, o mais importante foi que ela foi sediada aqui, né? E aí a gente tem... A gente conta com essas etapas sediadas aqui em Santa Maria com o apoio da torcida, da comunidade. Como é que é o efeito desse apoio da torcida na competição para vocês?
Eu, assim, sinceramente, quando eu entro no jogo, eu esqueço, então... Mas é muito importante ver que as pessoas estão torcendo por ti ali, pelo bem da equipe, né, e do projeto. Então é legal ver gente de tudo que é lugar apoiando, gente que tu nem imaginava que estaria ali e tá na torcida. Eu não sei como é que é pros atletas, eu acho que cada um reage de um jeito também, então... Vai muito de pessoa a pessoa.
Sim.
Como a Camila disse, é muito bom jogar em casa, né? E com torcida, então, melhor ainda. A torcida acaba impulsionando, eu acho, os atletas, assim. Acredito que eu falo por mim mesmo, quando eu entro no jogo e a torcida entra junto, é muito legal, é muito mais vibrante, é muito melhor tu fazer o ponto e comemorar com a torcida. Mas também, né, falando mais pelo lado competitivo, ter uma torcida contra também é bom. Porque acaba aflorando um outro sentimento de atleta, né, de competitivo, querer também ganhar da torcida. E isso é muito bom.
Pois é, né? Inclusive, por ser em Santa Maria e ter times de Santa Maria, a gente tinha torcida de ambos, né? Inclusive, na própria semifinal, que foi contra o PV, eu acho que foi quando a torcida estava mais acalorada. Então, como é que foi esse jogo em específico para vocês?
Eu acredito que as equipes de Santa Maria, né, quando jogam em Santa Maria, acabam dividindo muito a torcida. Então, sempre vai ter uma torcida contra, como tu disse, né? Contra o PV, acho que foi a torcida um pouco maior, assim, que a gente conseguiu ouvir, que foi contra a nossa equipe naquele momento. É muito bom, porque como eu falei, impulsiona os atletas, né? E acaba, acho que, deixando o jogo pegar fogo mesmo. A torcida acaba deixando aquele ar de, né? Então, a equipe da UPV, por ser muito forte, ela também carrega uma torcida muito grande. E acaba tendo uma rivalidade também. Não digo entre os colegas, né? Entre nós e a outra equipe, porque a gente se dá muito bem. Mas entre as torcidas acaba tendo uma rivalidade um pouco grande, acho que como em qualquer outro esporte. No vôlei também.
Sim. E como tu falou, tem várias equipes, né? A gente já citou algumas hoje que são muito fortes. E vocês se dão bem, tu falou agora, né? Então, teria algum projeto, algum planejamento da UFSM Vôlei para categorias de base, para começar desde o início, para ter aquela coisa de crescer na equipe, como tu tinha falado antes das outras?
Essa é uma ideia a longo prazo do projeto, né? Então, a gente... Essa coordenação nova do Lorenzo, ela iniciou 2022, metade de 2022. Então, a partir disso, ele também traçou metas para o projeto. Categorias de base é uma delas. Só que também é um processo longo, que não depende só da gente, né? Então, mas tem ideias aí a surgir.
Sim.
Perfeito. E a gente já perguntou para a Camila sobre as questões de ser técnica. E Marlon, para você, como que é para administrar essa vida de atleta e também de profissional de educação física? Porque muitos dos atletas também já são formados ou estão em cursos da FSM, então como que é para lidar com isso?
Acredito que como muitos dos meus colegas, né, da equipe, a gente estuda, trabalha e treina, né, tudo num dia só, então é uma correria bem grande, assim. Eu, como da área, eu entendo os meus colegas, sei o quanto é um papel importante estar à frente de uma equipe, né? Preparar uma equipe para a competição. Eu não estou tanto pela área da competição, né? Do esporte, eu estou migrando para uma outra área da educação física, mas, como eu falei, eu sei da importância de ter os profissionais, né, ali junto da gente. E falando como atleta, assim, acredito que quanto mais competente a comissão técnica é, os atletas, né, vão ser o espelho, vão ser o reflexo dessa comissão. Então, acredito que isso está também se ilustrando, se mostrando na nossa equipe.
E tem uma consciência corporal diferente por causa que tu é um profissional da educação física. Então, acho que isso ajuda também quando tu está jogando, né? Tu poderia comentar um pouquinho sobre?
Claro. Eu entrei na educação física, né? Escolhi o curso de educação física por conta do esporte. Fui muito influenciado desde criança. Então, essa influência ela vem, né, na minha vida desde... da infância, adolescência. Então, eu tenho um desenvolvimento motor um pouco melhor, né, do que algumas pessoas. Mas os meus colegas também, eles também fizeram uma base no esporte. Fizeram a base ou no futebol, ou no vôlei, no basquete, e migraram agora para o vôlei universitário, né? Então, eles também têm essa consciência. Claro, eu consigo entender de uma forma mais biomecânica, cinesiológica, né? Na parte mais técnica. Mas eles também têm essa consciência, também conseguem executar os movimentos corretos. Claro, a comissão acaba corrigindo alguma coisa, né, que outra ali, mas o pessoal já vem de uma história também no esporte. Então, isso também carrega um pouco de bagagem, né? Traz um pouco de bagagem do vôlei, desde quando começou até agora.
Sim, e a gente já comentou várias vezes sobre como o projeto ele é multidisciplinar e ele conta com vários tipos de profissionais e pessoas que ajudam de várias áreas. E como é que funciona esse acompanhamento tanto nutricional e o psicológico também, porque eu acho que é muito importante para vocês que trabalham com esporte de alto rendimento, que é uma área que é muito necessária para o esporte.
Ano passado, então, a gente estava com um psicólogo na equipe, ele nos auxiliava, esse ano a gente ainda está sem. Mas é muito importante no sentido de que para jogar tu tem que ter cabeça, porque a gente vem de uma rotina que cansa. Todo mundo, tanto a comissão quanto os atletas, eles estão dia a dia trabalhando, estudando. Então eles vêm de noite do treino com uma bagagem exterior. Então uma bagagem extra que a gente vai ter que saber lidar para dar o nosso melhor dentro do treino e dentro das competições. E tanto agora também a nutrição é um curso novo na UFSM, então as gurias também estão entrando agora, né, na equipe. Elas não podem fazer esse acompanhamento de dieta, nutricional mesmo, tipo dia a dia. O que a gente faz? É reuniões mensais ou tipo um individual com os atletas para sugerir, fazer sugestões ali de como deve ser a alimentação. Os resultados dos testes que elas estão fazendo também, a gente está passando qualquer coisa que esteja fora do normal, elas entram em contato direto com as professoras delas para entrar em contato com os atletas. Então a gente vai cuidar, fazendo esse acompanhamento ao longo da temporada também, para, como eu disse, não é só esporte, né, também se manter saudável durante todo o ano, o resto da vida em si.
Sim, e tu falou que ano passado vocês tinham um psicólogo, né? Esse ano vocês estão procurando algum? Durante o processo seletivo vocês colocaram essa vaga ou tá em stand-by?
Ah, tá em stand-by por enquanto, porque a gente faz o processo seletivo ali antes do início da temporada e daí conforme o perfil das pessoas a gente aprova para trabalhar com a gente, né? Então, no momento que fizeram a seletiva não apareceu ninguém interessado, né? Mas caso a gente faça outra e vier, é de se pensar. Uhum. A gente não descarta, assim. É de acordo com a demanda, né? Que vem ser ofertado pra gente.
Sim. E uma pergunta. Vocês fizeram uma pré-temporada durante esse ano?
Sim, a gente começou... O feminino começou um pouco antes, porque a maioria das gurias é daqui de Santa Maria, então isso acaba facilitando, né? Eles começaram ali umas duas semanas antes do carnaval. A equipe masculina, então, a gente começou um pouco depois, umas duas semanas antes de iniciar as aulas. Então, foi uma temporada, pré-temporada um pouco mais curta, porque a gente já entrou, abriu com competições, e agora em maio também a gente tem bastante competições. Mas como é uma equipe que já vem montada desde o ano passado, a gente já sabe mais ou menos como funciona, então facilita bastante isso.
E vocês têm mais competições além da de Caxias, que tu tinha comentado?
A gente tem o municipal, que agora em maio também, né, inicia. O Circuito Sesc Caxias, que são 4 etapas durante o ano e uma etapa final para quem se classificar. A Liga Gaúcha também, então, são etapas mensais. A gente não participa de todas, mas as mais perto, assim, a gente vai tentar, né? Principalmente em Santa Maria, em Paraíso também vai ter, São Vicente, que são lugares mais perto, mais tranquilo para ir. Então, a gente faz questão de estar participando. E os Jogos Universitários Gaúchos ali, que realmente é o nosso principal objetivo do ano. Por enquanto, a gente vai jogar em Santa Cruz agora, dia 5, também, num festival em vôlei. É muita coisa, então, para lembrar de tudo é complicado. Sim. Mas em vista são essas competições, então a Liga Gaúcha ela se estende até o final do ano. O Municipal é mais curto, mais cedo, né, esse ano também. E o CS Caxias também é durante o ano, ali tem 4-5 etapas, acabando ali em agosto, setembro.
E para o nosso ouvinte que não sabe como é que é o JUGS, né? Como é que são os Jogos Universitários, como é que vocês fazem para garantir essa vaga para o JUGS?
Os Jogos Universitários Gaúchos, então, ele é como se fosse uma seleção para os Jogos Brasileiros. Então, todas as universidades que são vinculadas à federação, elas podem se inscrever para participar da competição, da modalidade, né? Então, no voleibol, vai ser em Pelotas esse ano, na metade de junho. Geralmente são 5, 6, 7 equipes inscritas e daí depende da quantidade de inscritos ali se faz a fórmula de disputa. Os Jogos Universitários, então, é só universitários da Federal podem participar, porque ele é na federação, tipo, na instituição, digamos assim. Então, uma instituição pode competir com universitários da própria instituição, não pode gente de fora. É o único campeonato assim, que obrigatoriamente tem que ser universitário para estar jogando.
Uhum. E vocês comentaram que são um número muito grande de competições no ano, né? Como é que vocês fazem essas viagens para Santa Cruz, Caxias do Sul? Como é que é organizado isso?
Os próprios atletas e comissão sempre estão organizando. No início do ano, a gente busca patrocinadores para nos auxiliar ali. Mas acaba que muitas vezes a gente acaba tirando o nosso bolso. Porque a gente tem, às vezes, a ajuda da universidade, dependendo de editais, né? E patrocinadores. Mas o que a gente fez ano passado foi rifa, né? Que os guris fizeram rifa para arrecadar dinheiro. Mas a grande maioria, sim, a gente acaba arcando. Arcando com o nosso bolso. Por isso que a gente sempre está em busca de novas formas de conseguir arrecadar para não sobrecarregar os atletas de comissão.
E como tu falou, eu acredito que o Jugs abriu as inscrições ontem, inclusive. Acho que eles lançaram ontem a Confederação do Rio Grande do Sul. Mas o que eu iria perguntar é que vocês têm um elenco tanto universitário quanto não universitário da comunidade, porque essa é a única competição que é somente universitária, né? Então, nas outras, vocês têm um elenco maior para conseguir rotacionar mais?
A grande maioria dos atletas ali são estudantes. Eu acho que tem dois ou três que não são universitários daqui da UFSM. Acaba que, por ser um projeto da Federal, né, um projeto de extensão, o público maior são os estudantes mesmo. Mas as portas estão abertas para qualquer um vir fazer a seletiva, estar presente na equipe, se passar. Não é... não é, a gente não restringe por não ser universitário.
Sim. E eu queria deixar um último espaço aqui, na verdade, para vocês deixarem algum recado, divulgarem o Instagram do voleibol, que vocês fazem bastante vídeos também na comunicação, e chamar a torcida de Santa Maria para quando tiver o municipal e outras etapas também, e para o restante da temporada de vocês.
Ah, eu acho que é bem isso, né? A gente conta com a torcida de todo mundo, principalmente o pessoal da UFSM e as famílias que são daqui, porque é uma força extra, querendo ou não, para a gente, né? E também nos auxiliar seguindo a página do Voleibol UFSM. Ali a gente está sempre divulgando produtos que a gente está vendendo. A gente está vendendo cuia, camiseta da torcida. Enfim, que são coisas que nos ajudam a custear os campeonatos. Mas eu acho que é isso. É prestigiar o esporte em si, né? Não só o Voleibol UFSM. Mas é legal como o ambiente do esporte em Santa Maria está crescendo nesses dois últimos anos. No vôlei, no basquete, no hand. Então, eu acho que é isso. Além de apreciar com a torcida e auxiliar nessas equipes, não só o voleibol ali e a UFSM, eu acho que é estar participando e trazendo a comunidade junto do nosso mundo, digamos assim.
É isso aí. A gente precisa de torcida, pessoal. Quanto mais, melhor, né? Como eu falei, nos jogos é muito legal a gente contar com a torcida junto ali. E também nos apoiando, né? Tanto nos seguindo nas redes sociais, quanto... nos auxiliando quando a gente for fazer alguma rifa, alguma promoção, vendendo os nossos produtos, isso tudo acaba arrecadando um recurso, nos ajudando a, né, dar procedimento às nossas competições durante o ano, a gente conseguir viajar, competir e tudo mais.
Então, chegamos ao fim da nossa entrevista, agradecemos mais uma vez pela conversa, fica a nossa torcida para o restante da temporada 2024 do UFSM, sintam sempre bem-vindos para voltar para o programa do Radar Esportivo, e a gente também relembra que fez a cobertura dessa etapa da Liga Gaúcha, e que durante os jogos em Santa Maria a gente vai continuar acompanhando a equipe da UFSM Vôlei, então acompanhe o Radar Esportivo nas redes sociais.
Agora são 14 horas e 36 minutos, você está acompanhando o Radar Esportivo, o som do esporte. Vamos aos quadros gravados do programa de hoje, começando com a reportagem da semana, produzida pela nossa colega Roberta Knopp.
Boa tarde aos apresentadores no estúdio e uma boa tarde aos ouvintes do Radar. Vou trazer agora a reportagem desta sexta. Marta definiu a data de sua aposentadoria da seleção brasileira. Em entrevista à CNN Sports, a rainha Marta, eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, afirmou que este é seu último ano como jogadora da seleção. A atleta, que atualmente atua pelo Orlando Pride, também expressou seu desejo em participar dos Jogos Olímpicos de 2024, sendo este seu último ano. Na entrevista, Marta diz: "Este é meu último ano, e eu já posso confirmar aqui. Tem um momento em que a gente tem que entender que chegou a hora. Estou muito tranquila com relação a isso, porque eu vejo com muito otimismo esse desenvolvimento que a gente está tendo com relação às atletas jovens. Aos 38 anos, a jogadora relatou que está tranquila com a decisão e confiante com o futuro da seleção, que conta com jovens atletas com muito potencial que formam uma equipe qualificada. Nas palavras de Marta, a jogadora afirma: "A gente tem uma equipe muito qualificada, com meninas muito talentosas e que, no decorrer dos anos, vocês vão ver que realmente é o que estou falando. É um terreno muito fértil. Por esse motivo, eu me sinto muito confortável em dizer: olha, estou passando para vocês, vou passar o bastão e vocês continuem a levar esse legado." A camisa 10 da seleção brasileira já participou de 5 Olimpíadas e conquistou 2 medalhas de prata, em 2004 e em 2008. A atleta é bicampeã dos Jogos Pan-Americanos, conquistados em 2003 e 2007. E ainda é tricampeã da Copa América, com títulos conquistados em 2003, em 2010 e no ano de 2018. Marta é a maior artilheira da história da seleção, com 116 gols, e também a maior goleadora das Copas do Mundo, com 17 gols marcados. Fora dos gramados, a rainha também é inspiração. Ela é embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres desde 2018, sendo a primeira embaixadora latino-americana a receber esse título. Marta vai deixar uma grande marca na história da seleção feminina e continuará fazendo o mesmo fora de campo. Essa foi a reportagem desta sexta, escrita e trazida por mim, Roberta Knob. Volto com vocês aí do estúdio.
Esta foi a reportagem da semana. Muito obrigada, Roberta.
E essa questão da Marta, né, se aposentar da seleção, sempre foi algo muito comentado. Muita gente, inclusive, não achava que ela seria convocada para a última Copa do Mundo Feminina, né? Que a gente teve no ano passado, que o Radar Esportivo cobriu e etc. Então, agora, com ela se aposentando, a gente tem realmente essa confirmação de renovação da seleção. Algo que vem se plantando e se comentando há muito tempo, mas não necessariamente se realizando, né? Tanto com agora o Arthur Elias sendo o novo técnico da seleção. É novo não, né? Que ele já está há um tempo agora, depois da Pia, mas que ele sempre frisou muito isso. A Pia já frisava muito isso, mas agora ele frisa. Ele fez muitos testes, né, agora para as Olimpíadas esse ano, inclusive com a Marta. Então agora com a Marta fora, já é uma jogadora menos até para a cabeça do Arthur, para conseguir, né, convocar as meninas. E a gente também entra numa outra questão, que é a própria Cristiane, né, que não foi convocada para a Copa no ano passado, mas que foi convocada agora para esses torneios, a She Believes Cup, por exemplo, pré-Olimpíada, e que fica aí um questionamento de: será que ela vai participar? Porque eu não acredito que ela vai se aposentar ainda da seleção. Mas será que ela vai ser convocada?
Até porque a Cristiane agora, ela assinou com o Flamengo, né? Então ela tem um contrato durante o ano e vai continuar jogando. E o Arthur fez essa testagem com ela, que muita gente queria, muita gente não queria. Pediram Cristiane durante a Copa, ela veio agora, fez um gol, tá respondendo, não tá respondendo. Mas eu acho que quando a gente fala sobre a Marta, já vem em duas Copas do Mundo que ela faz declarações muito fortes quando terminavam a Copa, falando que ela não sabia se iria continuar, mas que ela queria muito essa renovação. Ela precisava dessa renovação para ela, porque ela é referência não só no Brasil, mas em todo mundo. Quando a gente vai ver vídeos de outras atletas de futebol falando, perguntando sua jogadora favorita, é a Marta, 6 vezes campeã do mundo. É. Ela é gigante. E é muito triste que ela vá terminar essa carreira dela sem uma Copa do Mundo. Mas eu acho que ela tá feliz, de certa forma, em saber que agora com o Arthur, depois da Pia, que acredito que precisava sair, porque não fazia renovação no time, ela pode ver que vai ter garotas novas agora. Tem a própria Priscila do Inter, tem a Lorena no gol, que pegou 4 pênaltis na She Believes Cup. Sim. Então, a gente tem que esperar por essa renovação, e a gente tem que esperar porque a gente tem que aplaudir a Marta depois de tudo que ela fez.
Exato.
Por nós.
Exato, eu acho que entra muito nessa questão de, ah, a Marta vai se aposentar sem uma Copa do Mundo. Mas também não adianta a Marta continuar se desgastando fisicamente e até mentalmente, participando de mais uma Olimpíada, mais uma Copa do Mundo, e não conseguir atuar como ela atuava quando era mais nova. sabe? Então, é o momento da renovação mesmo. A gente precisa dessas meninas. Poxa, a Priscila foi a rainha da América no ano passado. E ainda não se tem certeza se ela vai ser convocada esse ano para a seleção. E a própria Cristiane, por exemplo, que foi convocada agora e já tem, né, uma idade um pouco mais avançada das demais, ela já não fez uma grande partida, né? Cometeu um pênalti, acabou fazendo um gol. Inclusive, isso me lembra o Pepo, né? No jogo da FSM Futsal, agora no último final de semana. E ela não conseguiu ter esse rendimento que ela tinha tempos atrás, até na temporada passada com o Santos, né? Então, a gente precisa dessa renovação na seleção.
A gente precisa muito. E agora tu falou do Pepo, isso me lembrou que o Radar Esportivo cobriu o jogo da FSM Futsal no Instagram, então sempre acompanha o Radar Esportivo no Instagram, @radaresportivo. E teve esse momento que o Pepo fez ao pênalti, né? Logo depois uma defesaça do Edinho, que foi simplesmente incrível. Terminou o jogo 6-4, um dos melhores jogos de futsal que eu já vi. Então acompanha o esporte local e acompanha o FSM Futsal.
Sim, a gente até chegou a entrevistar o Pepo depois da partida. O Pepo, que é um dos mais novos integrantes do Radar Esportivo. E ele nos contou que ele foi do inferno ao céu muito rapidamente, né? Porque ele vai lá, comete o pênalti, o Edinho salva ele e o time da FSM Futsal. Defende com a cabeça, inclusive, a bola retorna e o Pepo no contra-ataque consegue fazer esse gol que praticamente estabiliza o jogo e garante a vitória do FSM.
E ele faz quase uma defesa do handebol, né? Ele sai em X no...
É verdade, foi uma defesa de X. Então vamos agora com o giro de notícias do mundo do esporte, produzido por Gabriel Machado. Vamos ouvir.
Boa tarde, Marina Brignol, boa tarde, Marina Santos, e muito boa tarde também a todos os ouvintes do Radar Entrevista aqui na UniFM. Semana de muitas vitórias no esporte local, de Libertadores, de Sul-Americana, título no vôlei, skate e muito mais. Começa agora mais um giro de notícias. Começando no esporte local, no último final de semana, a equipe de handebol feminino de Santa Maria conquistou a Taça Sul e garantiram presença no Campeonato Brasileiro de Handebol. Será a primeira participação da equipe no Nacional. Indo agora para o vôlei, na primeira etapa da Liga Gaúcha, tivemos dobradinha da UFSM no pódio. As gurias da Federal ficaram com vice-campeonato, após perderem a final para a equipe da AVV por 2-0. Já os guris conquistaram o campeonato após baterem na decisão a Associação Amigos do Voleibol Santa Maria, também por 2-0. As equipes da universidade agora iniciam preparação para os Jogos Gaúchos Universitários. Tivemos também a segunda rodada da Série Ouro de Futsal. A equipe da UFSM venceu a Ser Triunfo por 6-4 e manteve o 100% de aproveitamento na competição. Os gols da Federal foram marcados por Arthur, Rogério, Léo Rudeck duas vezes, Pepo e Thales. O goleiro Edinho ainda pegou uma penalidade. A UFSM Futsal agora se prepara para enfrentar a Associação Esportiva Jaguari, no dia 11, fora de casa. Pela divisão de acesso, na noite de ontem, o Inter SM conheceu a sua primeira derrota. O Alvirrubro foi até São Leopoldo e viu o Aimoré abrir 2-0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o camisa 10, Jean Roberto, descontou. Mas ficou por isso mesmo. Final, Aimoré 2, Inter SM 1. A equipe santamariense volta a campo no próximo domingo, às 4 horas da tarde, na Baixada, diante da equipe do Futebol com Vida. Semana também de Libertadores e Sul-Americana. Na terça, pela Libertadores, o Grêmio conquistou uma vitória heróica contra o Estudiantes na Argentina. Após ter um jogador expulso, a equipe de Renato Portaluppi buscou o gol com Nathan Fernandes e respira na competição. Assim como o Grêmio, Botafogo conquistou sua primeira vitória, batendo o Universitário por 3-1, com gols de Eduardo duas vezes e Luiz Henrique. O Galo segue sendo o único brasileiro 100% na competição, após bater o Peñarol por 3-2, e já começa a pensar nas oitavas. Na noite de quarta, as duas principais potências do Brasil subiram a montanha para jogar na altitude. O Palmeiras reverteu um placar de 2-0 para 3-2. Com o protagonismo da gurizada, Endrick, Luiz Guilherme e Lázaro fizeram os gols alviverdes, na vitória por 3-2 contra o Del Valle. Já o Flamengo não teve a mesma sorte. Foi até La Paz e perdeu por 2-1 para o Bolívar. Os gols da equipe da casa foram marcados por dois brasileiros. Bruno Sávio e Chico. Já o gol rubro-negro foi marcado por Matias Vinha. O Flamengo agora é o segundo colocado no grupo, 5 pontos atrás do Bolívar. Pela Sul-Americana, o Corinthians perdeu para os argentinos Júniors por 1 a 0 e ligou alerta de crise. O Cruzeiro empatou mais uma, dessa vez contra o Union La Calera. Assim como o Cabuloso, o Cuiabá também empatou. As vitórias brasileiras ficaram por conta do Bragantino, que venceu o Sportivo Luquenho por 2-1, do CAP, que bateu Danúbio por 1-0, e ainda, na noite de ontem, tivemos a vitória histórica do Fortaleza, que goleou o Boca Juniors por 4-1, e a vitória colorada contra o Delfim, por 2-1, em jogo que teve fim na madrugada. Pela Superliga Feminina de Vôlei, tivemos título no último final de semana. O Minas Tênis Clube foi campeão após bater o Praia Clube por 3-7-1. Nesse domingo, teremos a final masculina entre SESI e Vôlei Renata às 10 da manhã. Eu sou Gabriel Machado e esse foi o giro de notícias dessa semana. Volto com vocês aí no estúdio.
Este foi o giro de notícias. Muito obrigada, Gabriel.
E lembrando, Gabriel citou o handball, né, que as meninas da HFSM, do handball feminino de Santa Maria, venceram a Taça Sul pela primeira vez na semana passada, e dois participantes da comissão técnica vieram no programa na semana passada também para nos contar um pouquinho desse processo, como é que foi sediar essa competição. No momento eles não sabiam ainda que iam vencer a Taça Sul, então os jogos também, se vocês procurarem no YouTube da Federação Gaúcha, vocês conseguem acompanhar as meninas que vão jogar esse ano o Campeonato Brasileiro Feminino Infantil.
E a HFSM, que tem uma longa história em Santa Maria pelo handebol,
mais,
né?
De 12 anos de
mais
clube.
Mais de 12 anos, e isso é muito bom, porque elas fazem as categorias de base e normalmente elas importam e exportam muitas atletas, né?
É, e falando em importar, eles nos contaram, inclusive, que não grande parte, né, mas algumas atletas de outras cidades vieram auxiliar para essa competição tão importante, né? Foi a primeira vez que eles participaram de uma competição a nível nacional e já conseguiram essa classificação. Então, eles chamaram meninas da ginástica, né, que é um time já de Novo Hamburgo, muito expoente aqui do Rio Grande do Sul. Meninas também de Butiá. Então, meninas de várias cidades próximas aqui para auxiliar eles nessa competição tão importante.
E o Gabriel falou também um pouquinho sobre futebol, né? A gente teve dupla gaúcha durante o final de semana para Libertadores e para Sul-Americana, mas a gente também teve vários brasileiros, alguns que não conseguiram se destacar e outros que conseguiram, né, Marina?
Pois é, esse ano a gente não tá tendo aquela grande hegemonia dos times brasileiros nas competições continentais, né? O próprio Flamengo perdeu para o Bolívar, o Palmeiras conseguiu empatar com o Del Valle no último minuto, que nem o Gabriel falou, com destaque para essa gurizada, a Hendrick, né? Sempre muito importante para esse time do Palmeiras. E o próprio Internacional jogou ontem, né, contra o Delfim, numa vitória também complicada, né?
Sim, muito complicada, com um jogo tarde, começando às 23 horas, e com talvez um desencantamento do Rafael Borré, né?
Pois
teve
o
gol de pênalti depois de ter perdido aquele outro contra o Palmeiras, mas dessa vez ele colocou na gaveta. E
corajoso.
Uma grande partida de novo do Wesley, que tem se destacado cada vez mais. Eu acredito que nesse início de temporada do Internacional, o Wesley tem sido o principal destaque. E ele não chegou como referência.
Exato.
Ele não chegou sendo Rafael Borré. Ele chegou sendo o Wesley, do
Cruzeiro.
Ele chegou
provavelmente sendo a contratação mais questionada desse elenco do Internacional, que contratou muito bem, né? E, em contrapartida, o Rafael Santos Borré foi a grande contratação da temporada e conseguiu só ontem fazer seu primeiro gol, né? E lembrando que o Grêmio também venceu a sua partida na Libertadores. E seguindo os informativos da semana e já nos encaminhando para o final do programa, vamos saber o que nos espera para este final de semana. Então anota tudo que o Arthur Camponogara traz para você na agenda da semana.
Boa tarde aos ouvintes da UniFM 107.9 e aos colegas do Radar Esportivo. Vamos agora para a agenda deste fim de semana. Começando pelos destaques locais. Depois da derrota para o Aimoré na noite de quinta-feira, o Inter SM vai em busca da primeira vitória em casa no Gauchão A2. No Presidente Vargas, recebe o Lanterna Futebol com Vida às 16h do domingo. Lembrando que após a vitória sobre o Pelotas, o empate com o Bagé e a derrota para o Aimoré, o Alvirrubro soma 4 pontos e está na 4ª colocação do Grupo B da 2ª Divisão Gaúcha. No futebol americano, o Santa Maria Soldiers vai a Parobé enfrentar o Bears às 14h do domingo. O jogo é válido pela segunda rodada do Gauchão de futebol americano. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio é o único gaúcho que joga fora de casa. Amanhã, às 9 da noite, enfrenta o Bahia na Fonte Nova. O time vem embalado pela vitória sobre o Estudiantes no meio de semana na Libertadores e também busca a terceira vitória seguida no Brasileirão. No domingo, os outros clubes gaúchos jogam em seus estádios contra dois atléticos. O Juventude recebe o Paranaense no Alfredo Jaconi às 18h30, enquanto o Internacional entra em campo no Beira-Rio às 8 da noite contra o Atlético Goianiense. O Brasileirão também tem dois clássicos nessa quarta rodada para ficar de olho. No domingo, às 11 da manhã, o Flamengo e o Botafogo se enfrentam no Maracanã. E na segunda-feira, às 8 da noite, São Paulo e Palmeiras no Morumbis. No Brasileirão Feminino, a dupla Grenal joga amanhã. O Grêmio recebe o Avaí Kinderman às 11 horas da manhã para se recuperar depois da derrota para o Bragantino na última segunda-feira. Enquanto o Inter viaja para enfrentar o Real Brasília às 3 da tarde, em busca da primeira vitória no campeonato e para tentar sair da zona de rebaixamento. Por enquanto, são 3 empates e 3 derrotas em 6 jogos. E também tem equipes gaúchas em campo nas outras divisões do futebol nacional. Na Série C, o Ipiranga vai a Londrina enfrentar o time da cidade no domingo, às 16h30. Pouco mais tarde, às 7 horas, o Caxias vai ao Nordeste enfrentar o Botafogo da Paraíba para tentar se redimir também da goleada sofrida em casa na última rodada. Para fechar os times gaúchos na Série C, o São José joga no Passo da Areia às 8 horas da noite de segunda-feira contra o Confiança. E tem também a primeira rodada da Série D. O Avenida é o primeiro gaúcho a entrar em campo em jogo em casa, às 15h30 de sábado, contra o Cascavel. Os outros dois gaúchos da Série D estreiam em Santa Catarina no domingo. O Novo Hamburgo vai a Itajaí enfrentar o Barra de Balneário Camboriú às 4 horas da tarde. Uma hora depois, às 17 horas, é a vez do Brasil de Pelotas enfrentar o Concórdia. E no futebol internacional tem destaque para dois clássicos. No campeonato inglês, Tottenham e Arsenal se enfrentam às 10 horas da manhã do domingo, em jogo importante para o Arsenal na briga pelo título. No italiano, temos Juventus e Milan a 1 hora da tarde de sábado. E no alemão, briga boa pelo G4, pela vaga na Liga dos Campeões do ano que vem. Às 10h30 da manhã de sábado, o Leipzig, quarto colocado, enfrenta o Dortmund, quinto, com 2 pontos a menos. No tênis, tem brasileiros em quadra na segunda rodada do Aberto de Madrid. No sábado, João Fonseca enfrenta o britânico Cameron Norrie, enquanto Thiago Monteiro tem batalha duríssima contra o atual número 7 do mundo, o grego Stefanos Tsitsipas. E no domingo, de manhã, reserva então a grande final da Superliga Masculina de Vôlei, às 10 da manhã. Vôlei Renata, de Campinas, contra o SESI Bauru. Lembrando que o Vôlei Renata chega como azarão, né? Na temporada regular ficou em 8º, na última posição para se classificar para a próxima fase, e eliminou logo de cara, nas quartas de final, o atual e maior campeão da Superliga, o Sada Cruzeiro. Eu sou o Arthur Camponagara e essa foi a agenda deste final de semana do Mundo Esportivo. Volto com vocês aí no estúdio.
E esta foi a agenda da semana, recheada de muito esporte. Muito obrigada, Arthur, pelas informações.
Então, lembrando que o Inter de Santa Maria joga nesse final de semana, né? O Sub-17, no sábado, enfrenta o Grêmio, que é uma base muito forte, né? O Grêmio que não perdeu nenhum dos seus jogos, né? Agora nesse campeonato. E o Inter de Santa Maria, a equipe principal, também vai jogar agora no domingo. E o Radar Esportivo estará lá para cobrir.
@ Radar Esportivo no Instagram. A gente está tentando fazer todas as coberturas desses times locais aqui de Santa Maria. O Soldiers vai jogar fora de casa agora, como o Arthur contou para vocês. Mas tem Inter de SM, né?
Exato. E semana passada teve vôlei, teve handball. Então, sempre bom ficar atento aí ao esporte local. E o Arthur também citou outros esportes, né? Ontem a gente teve tênis, né? Tivemos Biadad, Maia, tivemos João Fonseca. E que partida do João Fonseca, que é esse grande expoente, né, do tênis brasileiro. Ele que vem sendo cotado como um dos 3 melhores, né, dessa nova geração do tênis. E fez partida absurda ontem contra o número 70 do mundo, né? E o João Fonseca, se eu não me engano, ele tá lá pelos 250 e poucos, 270 e poucos, e vem crescendo muito durante o ano, né? Ele perdeu o primeiro set, eu acho, por 6-4. No segundo, ele ganhou de 6-0. Ele conseguiu esse feito, né? E no último e no terceiro ele conseguiu por 6-2. Então ele é um menino com muito potencial e que tá, vem sendo reconhecido pelo mundo inteiro, né? Então é muito bom ver jovens tenistas, assim, voltando pra seleção brasileira.
É um grande expoente, né? Porque, até porque a gente tá em ano olímpico. Então muito vai se falar sobre tênis.
Exato. E muito se comentava também, porque a Argentina é outro país muito expoente no tênis, né? E estávamos comentando nas redes sociais que o... Estávamos comentando nas redes sociais que o Brasil é uma seleção que ela não tem sempre, né? É, grandes astros, mas que a cada 20 anos ela vem com um grande astro, né? Que é o caso do João Fonseca, porque ele é muito diferente. E lembrando também que em Santa Maria a gente está tendo, desde o dia 24 de abril e até o domingo, a gente está tendo a Copa Sesla América de Padel, né? Então, para quem curte padel também, é até semelhante com o nosso tênis, né?
Esporte então, com raquete.
Exato. Para quem curte, vai estar rolando na Sesla, no complexo da Sesla. E é só acompanhar pelas redes sociais deles que vocês vão encontrar para conseguir assistir esses jogos com vários profissionais da seleção brasileira que vão vir jogar aqui.
Agora são 14 horas e 58 minutos. Faz 30 graus em Santa Maria.
Este é o Radar Esportivo, o som do esporte. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje e deseja acompanhar desde o início, basta procurar por Radar Esportivo no Spotify. No programa de hoje, conversamos com a técnica da equipe de vôlei masculino da FSM e com o levantador do time,
Marlon Garcia. Na produção do programa de hoje, Arthur Companogara, Gabriel Machado e Roberta Knopp.
Na apresentação, eu, Marina Brignol e minha colega Marina dos Santos.
A edição foi feita por Carlos Schreiber e Manuel Santos. Na técnica, sempre ele, o nosso querido José Quartiero.
O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem orientação da professora Viviane Borelli.
O Radar Esportivo volta na próxima sexta.
Até lá, um bom final de semana a todos.
Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.